Se liga que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvintes do Prosa Rural, sejam bem-vindos ao programa. Já perceberam que hoje nós temos companhia, né? Tudo bem com você, Macau?
Tudo certo, Ilka. Mas o que essas vacas estão fazendo ali fora?
É que hoje o produtor vai ter orientações para a produção de leite de qualidade. E isso tem tudo a ver com o manejo do animal antes da ordenha.
Bom, então primeiro vamos saber da pesquisadora Maria Ed Rocha Ribeiro, da Embrapa Clima Temperado, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, o que é um leite de qualidade.
Um leite, para ter qualidade, precisa ser oriundo de um rebanho com sanidade garantida. Ele precisa ter sabor agradável, precisa ter um elevado valor nutritivo, precisa estar isento de agentes patogênicos, aqueles que causam doenças, também de antibióticos e adulterantes do leite, né? Outros pesticidas também.
Então é isso. O leite de qualidade deve ter sabor e aroma agradáveis, ser nutritivo e livre de qualquer agente estranho que possa comprometer a composição original.
Daqui a pouco a pesquisadora Maria Ed volta ao programa para dizer o que o produtor deve fazer para garantir a qualidade do leite.
Agora nós vamos falar sobre um outro assunto. Vem aí mais uma vencedora do 4º concurso de redações das mini bibliotecas. Hoje vamos apresentar a redação da estudante do ensino médio, Thaís Nunes Souto, da Escola Estadual Valmir Almeida Costa, que fica em Rubim, Minas Gerais.
Ela participou do 4º concurso das mini-bibliotecas, que premiou 2 estudantes na categoria redação e 3 escolas na categoria projeto.
A mini-biblioteca é um kit composto por uma coleção de livros, programas de rádio e televisão da Embrapa, com dicas de agricultura e pecuária.
As redações vencedoras do concurso falam sobre a utilidade dos kits que compõem as mini-bibliotecas.
Já os projetos são experiências de sucesso com o uso desses kits, envolvendo as comunidades próximas às escolas.
Vamos ouvir agora um trecho da redação da Thaís.
Meu nome é Thaís Nunes Souto, estudo o primeiro ano do ensino médio na Escola Estadual Valmir Almeida Costa. O tema que eu escolhi para a minha redação foi o conhecimento que gera o desenvolvimento, o título Conhecer para Aprender. O efetivo desenvolvimento depende do conhecimento daquilo que estamos praticando. Primeiro, precisamos conhecer, interagir para nos capacitar naquilo que estamos fazendo ou almejamos fazer. A Embrapa nos ensina isso. Há 4 anos, a Embrapa trouxe para a nossa escola uma mini biblioteca, nos oferecendo técnicas de incentivo para melhorar o trabalho na agricultura, coisa que hoje em dia é preciso saber para usar corretamente os recursos naturais. A Embrapa chegou em nossa escola trazendo muitos conhecimentos. A escola fez a divulgação interna e para a comunidade. A partir daí, as pessoas começaram a vir à escola consultar os conhecimentos da mini biblioteca para a sua agricultura de subsistência. E até mesmo pequenos produtores que vendem seus produtos vieram também conhecer e saber como cuidar melhor da sua produção.
Parabéns, Thaís, pela bonita redação. Como prêmio, os vencedores ganharam uma viagem a Brasília, um computador e ainda conheceram os estúdios de gravação do Prosa Rural e do Dia de Campo na TV.
E vamos seguindo com a nossa prosa, orientações para a produção de leite de qualidade.
Isso mesmo, Macau. A pesquisadora Maria Ed falou que o leite de boa qualidade, entre outras coisas, deve ser produzido por um rebanho com boas condições de saúde e manejo.
E ela está de volta para dizer como o produtor deve tratar seu rebanho para garantir a boa qualidade do leite.
Um dedo de prosa.
Eu comparo assim a uma corrente onde todos os elos têm que estarem muito bem aderidos. Então, Então começa lá no início, no preparo do solo. Tem que ter um bom solo, tem que ter uma boa ideia na análise, né, de todas as necessidades que precisa para produzir alimentos para os animais, sejam eles forrageiras, sejam grãos, né, para silagem. E também cuidar de todo o manejo. A partir daí tem que escolher bem a genética, né, e vem as raças que mais se adequam para determinadas realidades, determinadas regiões, o sêmen, né, que é usado. Depois vem todo um manejo, desde de recria da terneira, o manejo da vaca seca, o manejo da vaca em lactação, da novilha, da vaca no pré-parto. Então é um sistema muito complexo.
Aí estão mais algumas dicas da Embrapa Clima Temperado para o produtor de leite. Primeiro, você deve ficar atento à necessidade nutricional do rebanho.
Ou seja, saber como produzir o alimento que será oferecido aos animais.
Em segundo lugar, o pecuarista deve escolher bem a raça dos bovinos de acordo com a região.
Além de todo o processo de bom manejo sanitário comum a toda a produção bovina.
Pois é, até o leite chegar na nossa casa, são muitas etapas que o produtor deve cumprir para garantir um produto de qualidade, Macau.
Isso mesmo, Ilka. E ainda tem mais. O processo de ordenha é outra parte do manejo que deve ser muito bem cuidado para evitar a contaminação do leite.
Vamos saber agora quais são os cuidados necessários no processo de ordenha. A pesquisadora Maria Ed tem as dicas.
O processo de ordenha, ele está lá na ponta do sistema de produção, né? Então, são coisas básicas, né, de higiene, muita higiene nesse momento, né, de limpeza desde os currais, currais de espera, a sala de ordenha, os equipamentos, o ordenhador tem que estar com as mãos sempre lavadas, com água e sabão, roupas limpas. Então, tem todo um processo de preparação da glândula mamária para essa hora, né, de limpeza de tetas da vaca, né, com pré-desinfecção. E também tendo um cuidado na secagem dessas tetas, ordenhando e pós-ordenha, fazendo pós-desinfecção. O cuidado depois também no resfriamento desse leite, que logo em seguida, né, dentro das primeiras 2 horas, tem que baixar a temperatura dele até 4 graus. São coisas simples, mas são coisas básicas que garantem, né, desde que ele tenha sido produzido, cuidado, como eu falei, desde o início lá do sistema, desde a alimentação, a questão sanitária dos animais, todo o resto esteja controlado.
Daqui a pouco voltamos com mais orientações sobre como fazer uma boa ordenha dos animais.
Antes, que tal a gente conhecer a Ana Maria Vasconcelos Osório? Ela tem uma propriedade rural na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.
Fala, produtor!
Ana Maria, conta pra gente desde quando você produz leite aí na sua propriedade.
Bom, nós estamos entregando leite a partir de 86, foi que nós iniciamos a produção. Mas já vem na família já há um bom tempo atrás. Meu avô começou em 1917 e até hoje nós temos, então, com o gado que a gente tem, com o pasto que a gente tinha, resolvemos investir no leite e nos trouxe realmente bons lucros. E ela hoje em dia é o nosso carro-chefe, a produção de leite, apesar da estância não ser uma propriedade pequena, mas é uma propriedade de médio a grande porte. E o custo-benefício, entre todas as coisas, se optou pelo leite e o retorno está sendo muito satisfatório. Começamos entregando 45 litros, hoje em dia já estamos com mais de 2 mil litros dia. Então acho que isso aí é uma meta que a gente quer levar adiante.
Obrigada, Ana Maria, e bom trabalho aí na sua propriedade.
Ouvimos a produtora Ana Maria Vasconcelos falando que a produção de leite é uma atividade lucrativa.
Mas para isso, o produtor tem que adotar boas práticas de manejo e fazer a ordenha dos bovinos com todo cuidado.
Então, preste atenção nas dicas da pesquisadora Maria Ed.
Pitacos da Hora.
Agora, senhores produtores, gostaríamos de deixar algumas dicas de como realizar uma ordenha bem sucedido, uma rotina de ordenha bem manejada. Começando pela condução dos animais para a sala de ordenha, com toda a tranquilidade. Nesse momento que eles chegam na sala de ordenha, seja ela uma ordenha manual ou mecânica, tem que encontrar as instalações totalmente limpas, o ordenhador já tem que estar de roupas limpas, mãos lavadas, pronto para fazer a operação de ordenha. Nesse momento se escolhe a chamada linha de ordenha. Em primeiro lugar entram as novilhas de primeira cria, em segundo vem as vacas sadias. Em terceiro, vacas que tiveram mastite curaram. Em quarto, vacas com mastite subclínica. E por último, vacas com mastite clínica. Nesse momento, começa então a limpeza das tetas para fazer o teste da caquete preta, não é CMT, para fazer o teste da mastite clínica. Se faz uma pré-desinfecção com água, com cloro, uma solução água e cloro, ou água e iodo, e se molha só a teta, não se lava a úbere. Se limpa só a teta, onde vai ter o contato, né? Ou seja, da teteira ou da mão do ordenhador, para retirada do leite. A partir daí, se seca com toalhas de papel descartáveis, tetas individuais, nunca secando mais de uma teta com o mesmo papel ou o mesmo local que secou a anterior. Faz o teste dos três primeiros jatos. Com isso aí, além de eliminar os principais jatos mais contaminados que estão no canal da teta, que vai reduzir a contagem bacteriana lá do tanque, vai também estimular a baixada do leite, além do diagnóstico precoce da mastite clínica. São três vantagens que a caneca oferece. Isso tem que ser feito a cada ordenha, todos os dias. E se não aparece grumo, não aparece alteração no leite, nem filamentos, nem sangue, se procede a ordenha.
Agora a gente vai saber o que o produtor precisa fazer após a ordenha.
Após a ordenha, se faz uma pós-desinfecção. Aí, além desse produto que eu falei, água, iodo ou água e cloro, tem que ser adicionado um emoliente, uma glicerina, para que fique aderido na teta da vaca e também que fique uma gota na ponta da teta. Isso aí é importante é fazer com aplicadores específicos que tem nas casas que trabalham com produtos, né, para a pecuária leiteira. E é uma forma de proteção, né, que após a ordenha o orifício da teta fica aberto por algum tempo. O ideal é que os animais comam depois da ordenha, porque senão há uma tendência em deitar e se deitar após a ordenha, o canal da teta não fechou e se o local que deitou está sujo, há riscos de contaminação.
Muito obrigada aos colegas da Embrapa Clima Temperado. Aqui no rádio as informações sobre o leite de qualidade terminaram. Mas quem quiser tirar alguma dúvida pode ligar para a gente. Anote aí o telefone.
0800-646-1160. As ligações feitas de telefone fixo ou orelhão são de graça. E ainda temos mais participações. Agora é a vez do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
2010 ainda não chegou, mas promete ser um ano muito bom para a cooperativa mista da Flona do Tapajós, a Conflona. Uma venda inédita de 20 mil metros cúbicos de madeira de manejo vai trazer recursos da ordem de quase 4 milhões de reais para a comunidade. Sérgio Pimentel, presidente da Conflona, agradece o apoio de amigos e parceiros e o apoio decisivo do Serviço Florestal Brasileiro.
Através do Serviço Florestal, eles deram um discurso, uma informação para nós, até mesmo para o contador nosso, que ele não sabia, não entendia nada de cooperativismo. Então, para nós, isso está sendo muito importante, o apoio deles. Eu tenho certeza que com a ajuda deles, a gente vai chegar mais longe.
Nunca é demais lembrar que a Conflona surgiu a partir de um projeto financiado pelo Promanejo Ibama e Comunidade Europeia.
Então, amigo produtor, por hoje é só.
Semana que vem estaremos de volta para falar sobre as abelhas polinizadoras e como elas podem melhorar a produtividade dos pomares.
Um abraço, pessoal, e até lá.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, Apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. conteúdo Embrapa Clima Temperado.